DW. Jornal da Manhã.
Aumento do preço dos combustíveis contribui para agravamento dos custos no setor da saúde em Moçambique.
Se nós impomos custos ao setor de saúde, estamos a excluir as famílias, significa que este direito passa a ser discriminatório.
Sindicato dos Médicos de Angola aguarda relatório final da autópsia, que confirma a causa da morte de Francisco Vieira.
Essa causa, morte natural, não é oficial, porque nós até agora não recebemos o relatório dos médicos legistas.
Zambianos sentem-se discriminados no setor do turismo e pedem ao governo políticas que beneficiem também nacionais. Bom dia, consigo está o Jornal da DW em português. Acompanha-o Cláudia Marques a partir dos estúdios em Bona, na Alemanha. Em Moçambique, a desvalorização do metical face ao dólar e o aumento do preço dos combustíveis estão a contribuir para o agravamento dos custos no setor da saúde. Um relatório do Observatório Cidadão para a Saúde revela que sai cada vez mais caro importar medicamentos e material para os hospitais e centros de saúde. Isso num país onde a procura de cuidados médicos é elevada, mas onde se tem investido pouco no setor da saúde. Em entrevista à DW, Tito Schive, investigador do Observatório Cidadão para a Saúde, lamenta que o dinheiro investido atualmente pelo governo não responda às necessidades dos moçambicanos. Nesta entrevista, começamos por perguntar quais são as principais razões do agravamento da situação neste setor.
Existem algumas razões, como a necessidade de redução do déficit que existe no setor de saúde. É um setor que tem tido muito aquém do orçamento necessário para fazer face àquilo que são as necessidades mínimas do mês. Também nunca conseguimos atingir metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, como uma despesa mínima de $60 per capita. E isso reflete-se numa baixa capacidade de resposta.
Em dezembro de 2021, a Fré Limo referiu que o Orçamento de Estado de 2022 favorece o desenvolvimento do país e continua a responder aos anseios e preocupações dos moçambicanos. Como é que responde às necessidades dos cidadãos se os custos no setor da saúde aumentam e grande parte da população vive com menos de $1 por dia?
Nós temos alguns aspectos sociais que não estão muito bem estabelecidos sobre como é que essas taxas são administradas, porque essas taxas acabam traduzindo-se em despesas catastróficas. Este $1, que se refere abaixo de $1, ele é um sinal da fraca capacidade da maior parte das famílias de resposta. Se nós impomos custos ao setor de saúde a famílias que têm baixo rendimento, estamos a excluir essas famílias, logo não estamos a exercer o direito destas famílias de ter saúde. Significa que este direito passa a ser discriminatório. Para além das taxas que nós fazemos de referência, existem outros custos que são imputados. E aí nós temos alguns aspectos a destacar. Um deles é o custo com os medicamentos. As nossas farmácias públicas têm fraca capacidade de resposta. E essa fraca capacidade de resposta obriga as famílias a terem que enfrentar os preços das farmácias privadas. E este custo nós não conhecemos em Moçambique, nós não conseguimos estimar este custo em Moçambique.
O dinheiro investido pelo governo moçambicano nas despesas de saúde é muito inferior ao recomendado pela OMS em 2020, cerca de $87 por habitante. Se não tem havido investimento na saúde, uma necessidade básica, em que área está a ser aplicado o dinheiro do Estado?
Onde é que é investido esse dinheiro? Para o PESOE, que é o Plano Económico, Social e Orçamento do Estado para 2022, nós temos nas despesas de funcionamento 57% alocado para salários. E onde é investido esse dinheiro? É investido em salários, é investido em despesas de funcionamento, muitas das vezes que tendem a manter a mesma capacidade. E é investido agora, nós temos um conflito militar no Norte, está a custar muito dinheiro a Moçambique. Temos uma estimativa feita por uma organização da sociedade civil, o CIP, que fala de 1,1 mil milhões de dólares alocados, mas também é um custo de oportunidade que acaba afetando o setor de saúde.
Que tipo de soluções podem ser criadas para ajudar a população a ter acesso à satisfação das necessidades básicas, como a saúde ou a proteção social, a água e o saneamento?
O Moçambique tem que virar o foco nos seus espaços fiscais. As taxas de usuário, que é o custo que as famílias enfrentam, são um espaço fiscal nocivo, porque acaba bloqueando o consumo de saúde. mas existem outros espaços fiscais. É preciso Moçambique começar a impor pacotes de seguro de automóvel que obrigue e deixe claro que as seguradoras também têm que se responsabilizar pela saúde caso haja acidente. O consumo de drogas, por exemplo, o consumo de alguns alimentos nocivos à saúde são importados e pagam impostos. Mas estes impostos precisam ter uma rúbrica específica para a saúde. Porque o fato de consumir algo nocivo à saúde significa que está-se a candidatar a ser um custo direto ao setor de saúde. Então o setor de saúde tem que ser amortecido por alguma taxa associada a este consumo.
Foi uma entrevista com Tito Esquive, investigador do Observatório Cidadão para a Saúde, conduzida pela jornalista Inês Cardoso. E sobre este tema, o nosso ouvinte Sekal Ibrahim lamenta a situação do setor da saúde em Angola. Diz que no seu país o Criador manifesta-se e são curados apenas com milagres, dada as dificuldades. E mais à frente regressamos com mais comentários. Deixe a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente angolano, João Lourenço, inicia esta quinta-feira uma visita à província de Cabinda, onde ficará 3 dias. A deslocação do chefe de Estado acontece numa altura em que os independentistas da região anunciam um intensificar dos confrontos que os opõem às tropas angolanas. O presidente vai reunir-se com os responsáveis do governo da província para abordagem do Estado-Geral do Território, num encontro onde vão também participar vários ministros. Entre outros pontos da agenda, fazem ainda parte inaugurações do Hospital de Cabinda e do Terminal Marítimo de Passageiros. No sábado, João Lourenço, também presidente do MPLA, preside a um comício marcando o lançamento da pré-campanha eleitoral. Itália e Angola assinaram ontem um acordo no domínio da cooperação energética. Entre outros objetivos, o acordo visa aumentar as exportações de gás a partir de Angola e diminuir a dependência do país europeu face ao abastecimento russo. Itália tem Angola como o seu terceiro parceiro em África, depois da África do Sul e da Nigéria, e tem vindo a incentivar o investimento italiano no país, onde está atualmente presente, sobretudo no setor dos petróleos. A ministra do Interior de Moçambique, Arsénia Massing, garantiu no Parlamento que as autoridades vão responsabilizar os polícias que impedem ilegalmente o direito à manifestação. A governante respondia a uma pergunta da bancada parlamentar da Renamo, principal partido da oposição. A ministra observou que as manifestações são um direito constitucional, não podendo ser proibidas, salvo em casos de falta de observância da lei. A má conduta de agentes policiais já levou à expulsão de 95 membros no ano passado. O presidente moçambicano Filipe Nyusi recebe hoje na cidade de Tete o seu homólogo do Malawi. Os dois chefes de Estado irão proceder na localidade de Matambo ao lançamento da primeira fase do projeto de integração regional Moçambique-Malawi e será feita a inauguração da torre de energia elétrica da linha de interligação entre os dois países. Chagas Vera continuará numa visita de Estado a Moçambique até o próximo domingo. A dívida pública de Angola deverá descer de 86,3% do produto interno bruto no ano passado para 59,7% este ano, de acordo com as previsões do Fundo Monetário Internacional. Segundo o relatório Fiscal Monitor, Angola deverá manter a trajetória de descida da dívida pública que iniciou no ano passado, depois de 2020 ter atingido o recorde de 136,8%. Do PIB. O Parlamento cabo-verdiano vota na próxima semana um projeto de resolução para suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira. O também advogado e ativista está detido desde julho e é acusado dos crimes de atentado contra o Estado de Direito, perturbação do funcionamento de órgão constitucional e ofensa à pessoa coletiva.
DW África. Deutsche Welle.
O secretário-geral adjunto do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, Francisco Vieira, foi esta quarta-feira a enterrar no cemitério do Benfica, em Luanda. O sindicalista, um dos rostos da greve dos médicos que decorre há um mês, foi encontrado morto numa via pública de Luanda na passada segunda-feira. Depois da autópsia, a imprensa local fala em causa natural, mas em declarações à DW África, o porta-voz do sindicato diz que ainda esperam o relatório final. Os familiares negam comentar o assunto.
Isaac Vieira, irmão mais velho do malogrado, nega em declarações à DW África comentar os resultados da autópsia. Nesta altura, diz estar mais preocupado com o sustento dos 5 filhos deixado por Francisco Vieira do que com o relatório médico final.
O que me interessa a mim neste momento é só como vou fazer para sustentar os filhos que o meu irmão deixou. É só isso.
De acordo com o comunicado e a imprensa local, o médico pediatra sindicalista morreu de infarto agudo do miocárdio. A autópsia realizada esta terça-feira em Luanda contou com a presença de 4 médicos legistas, 2 médicos da direção do sindicato e um familiar, indica a nota. Mas a DW, Domingos Zangão, porta-voz do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, diz que o movimento sindical ainda está à espera do relatório conclusivo da autópsia.
Essa causa de morte natural não é oficial, porque nós até agora não recebemos o relatório dos médicos legistas. Assim que o sindicato ter a oportunidade de receber o relatório da causa da morte do Dr. Francisco, nós iremos comunicar à imprensa sem qualquer problema nenhum. Não temos problema em comunicar a causa da morte do Dr. Francisco.
A quanto da notícia, houve no país quem tenha associado a morte de Francisco Vieira à sua atividade sindical. Domingos Zangão comenta.
Esperemos que a causa da morte do Dr. Francisco Vieira não esteja ligado à sua vida sindical. Esperemos que não seja isso. O Dr. Francisco, secretário-geral adjunto do Sindicato dos Médicos, sempre esteve ligado ao Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, é cofundador do sindicato e exercia com zelo o seu papel. Durante esse processo reivindicativo, sempre esteve à frente do mesmo e sem qualquer intimidação.
Na semana passada, o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, Adriano Manuel, afirmou que estava a ser alvo de ameaças, alegadamente na sequência da greve que a classe médica leva a cabo há um mês. Domingos Zangão garante que nem a morte do sindicalista, nem intimidações farão com que desistam do exercício do seu direito à paralisação.
Até o momento, também o sindicato não se sente intimidado por essa perda valiosa. Não obstante o sindicato, os membros do Secretariado Nacional dos Médicos de Angola estarem a sofrer ameaças, né? Todos os dias sofremos intimidações nas redes sociais, nos nossos próprios telefones, recebendo mensagens de intimidação, ligações sem identificação, a tentarem intimidar os membros do Secretariado do Sindicato de Angola.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
DW. A sua voz da Alemanha.
O governo da Zâmbia reduziu o custo dos vistos de turismo em 50% para impulsionar o setor. E quem chega ao país já não precisa de um teste negativo de Covid-19 se tiver vacinação completa. Muitos zambianos saúdam as medidas, mas alguns defendem políticas que facilitem o acesso a locais turísticos no país, também para os nacionais. Argumentam que os estrangeiros conseguem apreciar a beleza da Zâmbia, mas os locais acabam muitas vezes por ficar de fora, uma vez que os operadores turísticos cobram preços exorbitantes para alojamento e atividades turísticas. Brian Sakala, empresário em Lusaka, conta que fica por vezes sobrecarregado com a azáfama da vida na capital. Mas, como para muitos outros zambianos, dias de descanso em locais mais turísticos do país continuam a ser uma miragem.
It is very annoying.
É muito insensato dar incentivos aos estrangeiros e deixar de fora o seu próprio povo. Deus abençoou-nos com todos esses recursos naturais para que possamos desfrutar como zambianos. Se eu for aos Estados Unidos, há alguns privilégios que, como zambiano, não posso desfrutar, mas um americano desfrutará porque são considerados em primeiro, porque são do país. A Zâmbia tem um potencial turístico enorme e ainda inexplorado. Orgulha de acolher parte das Cataratas Vitória, uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Alguns empresários tiram partido desse potencial, construindo, por exemplo, alojamentos e parques, e, na sua maioria, tendem a introduzir taxas de entrada nos locais perto das suas instalações. Gift Kashibaya é residente em Livingstone, a capital turística da Zâmbia, e lamenta não conseguir aceder facilmente ao rio Zambeze. Para se poder ver as melhores partes do rio Zambeze, é preciso passar por algumas pousadas e, por vezes, ir à fronteira do Zimbábue, onde se paga uma taxa. Donald Shomba, operador turístico de viagens, admite que os nacionais estão em desvantagem. É por isso que o nosso turismo local nunca chegará ao mercado. Não ficaria surpreendido se 3/4 da população nunca tivesse sequer visto as Cataratas Vitória ou tivesse ido ao Lago Cariba. Esses alojamentos começarem a negar os locais ou fazê-los pagar só para entrar nas instalações, penso que é errado. Buembaia Kapapa, residente de Lusaka, espera que o governo intervenha e sugere a redução para metade das tarifas de alojamento e outras atividades turísticas aos locais. As pousadas que cobram aos locais desencorajam as pessoas a verem o que também é delas. Estou certo de que o ministro do Turismo vai agir para que mais incentivos possam ser dados aos zambianos, para que possamos também beneficiar. O país também irá beneficiar com cobrança de receitas, tanto a estrangeiros como a nacionais.
DW Notícias.
Na Ucrânia, o governador de Lugansk disse esta quarta-feira que as forças russas controlam agora 80% do território. Trata-se de uma das duas regiões que integram o Donbass, no leste do país, sob o controlo de separatistas apoiados por Moscovo. Volodymyr Zelensky alerta que a ofensiva em grande escala ao leste e sul da Ucrânia é o mais cruel possível para que resulte em vitória para os propagandistas. A presidência da Costa do Marfim anunciou a criação de um governo reforçado, composto por 35 membros. Os principais governantes transitam do executivo anterior, nomeadamente Cândia Camará, um pilar do partido no poder que mantém o posto dos negócios estrangeiros. A África do Sul acionou 400 dos 10 mil soldados que prevê alocar a ajuda nos esforços de socorro após inundações mortíferas que assolam a região de Durban, na costa leste do país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltando ao tema com que abrimos este jornal, hoje perguntamos se está satisfeito com a qualidade do setor da saúde no seu país. Lafo Baldé escreve-nos de Bissau e diz que sente insatisfação e a pandemia veio piorar mais a situação. A saúde é muito cara nos nossos países devido à falta de recursos humanos suficiente e os medicamentos para cobrir todo o país. Silvio Manuel de Luanda diz que o setor da saúde está péssimo e paupérrimo. Também José Chico, de Angola, diz que sente que está morto há bastante tempo, tal é a qualidade de serviço prestado, mas os governos dizem estar com tecnologias de ponta e qualidade boa de saúde. Obrigada a todos que estiveram desse lado nos últimos 20 minutos. Mais logo, na emissão da noite, regressamos com mais notícias. Até lá, visite-nos em dw.com/português. Bom dia e boa quinta-feira.